Entre Pontes, o podcast com pontos e pontos de vista sobre saúde mental.
Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Entre Pontos, um podcast onde trocamos pontos e pontos de vista sobre saúde mental. Eu sou a Dora Santos Silva.
E eu sou o José Brites, psicólogo e diretor do Companheiro.
E o episódio de hoje vai ser dedicado a um tema no qual todos os ouvintes, achamos nós, se revêem por experiência direta ou indireta. Vamos falar de saúde mental, claro, porque é comum a todos os episódios, mas desta vez a sua relação com a justiça, família e menores, ou seja, crianças e jovens. E José, antes de passarmos para a nossa convidada, tu no Companheiro acompanhas não só as pessoas que tiveram problemas com a justiça, mas naturalmente também as suas famílias e incluindo as crianças. E é engraçado porque nós todos temos uma visão muito abstrata da justiça, não é? Parece que estamos sempre ali. Temos medo da justiça, temos medo de passar ali a fronteira. E a propósito disso, há uns anos, uma artista plástica, que por acaso é muito minha amiga, Ana Fonseca, fez uma residência artística no Museu Bordal Pinheiro, com uma residência designada precisamente o Rosto da Justiça. Ela pedia aos participantes, portanto aos visitantes do museu, que desenhassem com a ajuda dela o Rosto da Justiça. E o que passou foi que muitas vezes as pessoas não sabiam como era o Rosto da Justiça porque não a conhecem, não é? E eu estava aqui a pensar quais é que são os desafios, por um lado, dessas famílias e crianças que estão a lidar com a reintegração de um familiar que teve problemas com a justiça, mas por outro lado todos nós que temos uma relação um pouco, digamos, defensiva ou então talvez algum stress, não é? Quando nos relacionamos com a justiça.
A tua questão é, no fundo, muito pertinente se pensarmos que existe aqui a questão, a chave. Qual é que é? É a interseção entre aquilo que é a justiça e aquilo que é a saúde mental, não é?
Quando tu dizias... eu podia ter perguntado só isso.
Pois, era mais simples. Mas quando tu, na realidade, falas sobre as questões relacionadas com o sistema de justiça, não é? Nós aqui temos que ter duas leituras ou fazer a análise segundo duas leituras. Para mim, primeiro é a questão relacionada com os recursos, não é? E aquilo que é o sistema de justiça dentro do próprio sistema prisional, não é? É muito importante avaliarmos essa questão. Não esqueçamos, obviamente, que estamos a falar da questão da saúde mental e das implicações que isto tem, um espaço fechado, totalitário, para estas pessoas, não é? Além de, eventualmente, estar muito associado muitas vezes a quadros clínicos do ponto de vista daquilo que é a ansiedade, do ponto de vista daquilo que são estados depressivos, do ponto de vista daquilo que é o stress, não é? A diferença entre os indivíduos que estão já condenados e aqueles que ainda estão, obviamente, à espera do seu julgamento. Ou seja, há aqui várias análises que têm que ser feitas. Isto, por um lado, em relação aos próprios recursos, depois também o impacto que isto tem nas próprias famílias, não é? As famílias, de um momento para o outro, e principalmente, como falavas aí, a questão das crianças e dos jovens, não é? Que se vêem, na realidade, sem contar no momento, vêem-se privados dos progenitores, não é? O pai ou a mãe, às vezes até os dois, não é? Que perdem o ente querido e têm que fazer um luto. Ou seja, isto gera muitas vezes nas pessoas um sentimento de raiva, um sentimento de mal-estar que é, na realidade, muito impactante depois naquilo que é a saúde mental destas pessoas. No cidadão normal, aquele que ainda não está eventualmente envolto em questões relacionadas com a justiça, também é a questão da espera, não é? Do tempo e tudo isto, a ansiedade que gera, não é? Todos nós, não é? Quando pelo simples facto de recebermos um telefonema a dizer assim, olha, preciso falar contigo, e então mas diz, não, depois falamos, quer dizer, isso já gera tanta tensão e tanto desconforto. Agora imaginemos o que é anos de espera, muitas vezes, não é? Porque a justiça é muito lenta, precisa, na realidade, de ser mais célere, precisa, na realidade, de nos ajudar naquilo que é a saúde mental. Por isso, esta interseção entre aquilo que é a justiça e a saúde mental é, na realidade, muito, muito significativa e é o mote para este podcast que hoje vamos fazer.
Muito Muito bem, é mesmo um mote, como o José disse, perfeito para introduzirmos a nossa convidada. Seja bem-vinda, Maria Perquilhas.
Bem-vinda. Maria Perquilhas é juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Évora. A sua experiência profissional está ligada especialmente ao direito da família e das crianças. Passou por vários tribunais nesta área. Tem vários cursos de especialização na área da adoção, responsabilidades parentais e violência na família. E tem uma pós-graduação em proteção de menores e jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Bem-vinda.
Obrigada. Bom dia.
Bem-vinda, Maria Perquilhas. E há uma pergunta que é incontornável, até para começar esta conversa. No senso comum prevalece a ideia. Eu acho que até havia um programa chamado assim: O Juiz Decide. Não é? O juiz simplesmente decide, como se as suas decisões fossem baseadas apenas na sua vontade pessoal. No entanto, nós sabemos que há um conjunto de fundamentos e princípios que orientam a motivação das sentenças, não é? Para garantir, obviamente, a imparcialidade e a justiça. Poderia explicar-nos, e se quiser pode já abordar a questão do direito de família e menores, não é? Como é que o juiz, o que é que o juiz considera ao justificar a sua decisão numa sentença?
Bem, o juiz não considera só ao justificar, o juiz tem que avaliar toda a prova que é produzida em audiência e os princípios com que o faz ou aos quais está subordinado, eles acabam por ser transversais, isto é, aplicam-se quer ao direito da família e das crianças, quer ao direito civil, quer ao direito penal. Toda a prova e toda a formação da convicção do juiz, ela tem que ser sindicável e daí que e é por isso que o juiz tem que verter no papel, na sentença, ou quando as sentenças podem ser orais, como é um caso específico do processo sumário, em explicar às pessoas por que razão é que considerou que aqueles factos estão provados. E o juiz apenas pode basear no conhecimento que tem, advindo da prova que foi produzida naquele processo. A fundamentação, aquilo que escreve na decisão, é exatamente o que permite às pessoas sindicar a formação da convicção do juiz.
O que significa sindicar?
Sindicar significa avaliar, não é? Se concordam, se não concordam e se não concordando, se pretendem ou não pretendem recorrer da decisão. Portanto, tudo aquilo que é sindicável significa que pode ser avaliado e colocado em questão. E é para isso que serve aquela fundamentação. Mas a fundamentação deve espelhar o caminho mental que o juiz faz ao percorrer a prova e ao justificar por que razão é que julgou aqueles factos provados. Há uma questão muito importante que passa logo pela diferença muito grande e que às vezes é difícil para as pessoas compreenderem entre aquilo que realmente se passou e aquilo que o juiz vai considerar provado. E isso não significa que o juiz ou foi comprado ou é desonesto. É que o juiz não tem uma bola de cristal que lhe permita recuar no tempo e ir ver efetivamente o que se passou. Portanto, o juiz, na maior parte das vezes, está a julgar os factos, está a dizer que determinada situação ocorreu desta ou daquela maneira, e às vezes com pormenores que lhe são trazidos através dos olhos de outras pessoas. Ora, as pessoas muitas vezes vivenciaram essas situações, contam-nos a sua própria vivência ou aquilo a que assistiram, mas estes relatos não são relatos contínuos no tempo. E isso a psicologia até explica melhor que nós. Mas por isso é que existem também já estudos sobre a psicologia do testemunho, que nos ajudam a entender que muitas vezes as testemunhas contam-nos uma coisa hoje, e isso acontece frequentemente, contam uma coisa no inquérito, desde logo para a polícia, depois se forem chamados ao Ministério Público, muitas vezes o seu depoimento já não é exatamente igual, e depois no julgamento pode também não ser exatamente igual. Mas isto não significa que as pessoas estejam a mentir, porque a nossa memória não é uma memória fotográfica, não é? E se nós tentarmos fazer um exercício tão simples como nós recordarmos um evento da nossa vida, por exemplo, o dia do nosso casamento ou do nascimento de um filho nosso, até uma coisa impactante que nós não nos esquecemos, e se o tentarmos transcrever hoje para o papel e guardarmos esse papel, não olharmos mais para ele, e voltarmos a reescrever esta história passada uma semana e compararmos, nós vamos ver que existem diferenças. E no segundo relato, nós vamos ter pormenores que efetivamente são verdadeiros e que omitimos no primeiro, e vamos deixar cair pormenores que efetivamente são verdadeiros e aconteceram no segundo. Portanto, significa que a nossa memória não é estática, nem é uma linha contínua. E é com base nisto que o juiz vai ter que julgar a maior parte das vezes, porque nós não temos documentos de tudo, nós não temos vídeos de tudo, nós não temos interseções telefónicas de tudo e, portanto, e é com base em toda a prova que é produzida que o juiz vai ter que decidir. Se nós aliarmos a isto tudo à questão complexa do direito da família, isto ainda se torna mais complexo e mais difícil, porque não há ninguém que esteja feliz que tenha que recorrer ao Tribunal de Família.
Mas deixe-me voltar atrás, Maria. Falava aí, então podemos concluir que há várias verdades?
Não. Existe apenas uma verdade. O tribunal não pode ter a pretensão, o juiz não pode ter a pretensão de, ao julgar os factos e ao estabelecer os factos que estão provados, eles correspondam efetivamente àquilo que se passou. Senão vai ficar sempre deprimido. Sempre. O juiz apenas tem que ser honesto o suficiente para dizer aquilo que se provou em audiência. E é por isso é que nenhuma sentença diz o que se passou foi isto. Não, diz, factos provados com base na prova produzida são estes. Portanto, só aquilo que se prova em audiência, o juiz cria a sua convicção com base nos relatos e com base nos documentos e a demais prova que é produzida perante si.
Eu há uns anos atrás, no início deste século, fiz um trabalho, sim, fiz um trabalho de investigação que era as motivações jurídicas do sentenciar, mais o professor Carlos Alberto Poiares, no Tribunal de Setúbal. E os resultados foram, na realidade, muito interessantes, que vêm exatamente ao encontro do que está a dizer. Porque o nosso propósito era, há claramente aspectos jurídicos que aí é eventualmente a nossa racionalidade, intelectualidade que nos determina, a nós, juízes, obviamente, que não é o meu caso, mas depois há a questão dos aspectos ajurídicos, não é? Que é as convicções pessoais da pessoa, uhum. Aquilo que é o próprio caso mediático, que também tem um impacto muito significativo na tomada de decisão. Isto é verdade ou não?
Pode ser. São os enviesamentos que todos nós acabamos por ficar um pouco sujeitos, não é? Se nós assistirmos, como muitas vezes os idosos acabam por assistir a um determinado canal, infelizmente já mais do que um canal que passa a vida a relatar casos relacionados com a justiça, acabam por criar a sua própria convicção. Mas aí o juiz tem que ter a capacidade para se afastar de determinados... de não ler efetivamente essas notícias, não é? Porque mesmo aquilo que sai nos mídias já importa uma visão que é trazida pelo próprio julgador, pelo próprio jornalista, perdão. É impossível nós contarmos uma história, seja ela qual for, por muito rigorosos que nós sejamos, sem por algo de nós próprios. E é por isso é que é tão importante que o juiz se conheça, identifique os seus enviesamentos, identifique os seus preconceitos, para que nos projete. Mas obviamente que nós somos seres humanos e, portanto, pode acontecer que o juiz até se identifique até por alguma coisa que tenha vivido com a pessoa da vítima, ou por outro lado que não, não é? Alguns preconceitos de que, imagine, uma determinada testemunha é um burlão e já foi condenado pela prática de um crime de burla. Pode haver uma tendência para não acreditar no que ele diz, afinal de contas, um burlão mente, não é? Mas isto é um preconceito que nós não devemos ter.
E como é que se desconstrói esse preconceito? Há forma de o fazer?
Há forma de o haver. Tem que ser através do autoconhecimento. Aí a psicologia acaba por ser importante, não é? O juiz, penso eu, esta é a minha opinião pessoal, deveria fazer um caminho de autoconhecimento para identificar, se é impossível identificá-los todos, mas... para identificar alguns dos enviesamentos que tem, proteger-se, aprender a não se projetar, a não projetar a sua própria vivência. Se nós estamos num tribunal de família, nós temos de ter uma mente aberta para todas as formas de família. De outra maneira, se nós tivermos uma concepção de família muito conservadora ou até ligada a uma determinada religião, isso pode nos levar, sem querer e inconscientemente, a fazer um julgamento que não é o daquelas pessoas. Aquelas pessoas têm o direito a ser julgados como se a nossa mente fosse limpa, como se fosse uma folha de papel em branco. E isso nós sabemos que é quase impossível, porque a nossa visão das coisas acaba por ser determinada também por aquilo que nós vivemos em toda a nossa vida. Daí que o autoconhecimento seja tão importante para que o ser humano seja capaz de olhar para a prova, fazer um julgamento da prova o mais isento e mais imparcial possível. Portanto, esta a imparcialidade e a independência do juiz não é só externa, não é só face às influências externas, mas também tem que ser relativamente a si próprio e à bagagem que todos nós temos. Não é? E é por isso é que eu há pouco ia dar até o exemplo do direito da família, não é? Nós, quando somos pais ou mães, se calhar também ficamos muito mais sensíveis para determinados problemas da infância, não é? E temos que ter a capacidade para não nos projetarmos. Se calhar poderemos ter, se estivermos a viver numa família em que, pronto, no meu caso, eu sou mulher, não é? Em que o marido nunca tenha ajudado no cuidado do filho, eu se calhar, se não fizer um esforço, se eu não tiver consciência de que posso estar a ter mais empatia ou mais simpatia pela mulher que está a desabafar sobre isso, eu posso estar a fazer um julgamento errado, não é? Portanto, é preciso nós termos a capacidade de identificar estas nossas fragilidades para que o julgamento seja o mais em branco possível relativamente às nossas próprias convicções, relativamente à nossa própria educação e a tudo mais que nós acabamos por receber ao longo da nossa vida.
Isso é muito importante. Falou da questão das famílias e o sistema de promoção e proteção das crianças e jovens, ou SPPCJ, tem vindo a evoluir no sentido de defender mais os direitos das crianças e ouvi-las, e a Maria, porque eles até têm muito, muito a dizer sobre o assunto, pelo que pesquisamos. E colocam, claro, portanto, o sistema coloca a família na primeira linha, não é? Quando se trata de escolher a opção para a criança, não é? Mas quando as famílias não conseguem garantir a segurança e os direitos das crianças, não é? Que opções existem neste momento em Portugal?
Mas como assim? Portanto, quando os pais acabam por violar os direitos dos filhos e acabam por revelar que não têm competências parentais.
Deixa-me só introduzir aqui uma questão que eu também acho que é muito relevante, que tem a ver com casos reais, não é? E nós temos recentemente, quando eu digo recentemente, temos alguns casos que servem também depois de documentários e guiões em termos daquilo que é a tentativa de explicarmos o fenómeno, que é o caso da Sónia Lima, não é? Que em 2016 acabou por afogar duas crianças na Praia de Caxias, no concelho de Cascais, que traz, obviamente, aqui também um impacto muito significativo, não é? Que depois acabou por ser condenada por homicídio qualificado, se a memória não me falha, no ano seguinte, em 2017, e que em janeiro deste ano ela acabou por, foi noticiado que ela se tinha suicidado, não é? Há muitas questões também do ponto de vista dos Estados Unidos, as storytellings, que são na realidade situações muito relevantes, que também vêm trazer um bocadinho esta questão de que associado a perturbações dissociativas da personalidade, associadas às questões da esquizofrenia, associadas a comportamento antissocial da personalidade, depressões severas e psicoses no pós-parto. Há um caso que é, na realidade, também muito, muito estudado, não é? De uma mãe que acabou por matar os cinco filhos, obviamente no... quando teve uma situação destas de depressão pós-parto, não é? Isto introduz-se, obviamente, naquela questão que a Dora estava a colocar do ponto de vista da família, não é? Como é que tudo isto, como é que um juiz se prepara, no fundo, para lidar com a perturbação mental também?
Mas nem todos os pais que não têm condições para tratar dos filhos têm perturbações mentais.
Claro que sim, obviamente.
Nem todos.
Obviamente.
Nem todos os pais, muitos deles, não têm perturbações mentais... Ou sequer, pronto, mentais em termos genéricos e muito menos psiquiátricas, e por isso simplesmente não têm competências parentais. Ponto. E por isso mesmo acabam por colocar em perigo a vida ou a saúde dos filhos. Eu não considero que Portugal tenha um sistema de promoção e proteção mau, bem pelo contrário. E de todo a lei não é nada má, bem pelo contrário. Nós, em termos legislativos, e podemos nos orgulhar disso, temos um conjunto de leis absolutamente fabulosas e muito bem feitas. Poderemos pecar, efetivamente, porque nós temos muito poucos técnicos a trabalhar no sistema. E seja no sistema de promoção e proteção, seja no tutelar educativo, seja no sistema prisional, nós precisamos de muito mais técnicos. Nós precisamos de sociólogos, nós precisamos de assistentes sociais, nós precisamos de psicólogos. E isso é efetivamente assim. Relativamente à resposta do sistema, nós temos um sistema que funciona relativamente bem, especialmente nos grandes centros. Se pensarmos no acolhimento residencial, aquilo que nós chamávamos antigamente o acolhimento institucional, o acolhimento familiar está a dar os seus primeiros passos, porque ele era praticamente inexistente em Portugal. Foi alargado com a reforma de 2015 a possibilidade do acolhimento familiar se alargar e, portanto, abranger crianças cada vez mais jovens, e isso é uma mais-valia, porque os estudos acabam por demonstrar que as crianças institucionalizadas acabam por, na maioria das vezes, apresentar retrocessos no seu desenvolvimento. E coisas que eu não conhecia, mas lá está, eu, quando decidi ir para um tribunal de família, eu também me preparei. E não só frequentei todos os cursos que o Centro de Estudos Judiciários faculta, e são geralmente não, são sempre abertos não apenas à comunidade para assistir, mesmo aos senhores advogados, mas também à comunidade para participar, no sentido de que, se nós pensarmos que precisamos de uma aldeia inteira para educar uma criança, a formação do Centro de Estudos Judiciários na área da família das crianças, e agora também já na área penal, envolve sempre outros profissionais que lidam com esta área e que vão ao Centro de Estudos Judiciários, não apenas na formação inicial, ajudar na formação dos novos juízes, mas também na formação contínua daqueles que já estão a exercer. Portanto, isto para quê? Frequentei cursos do Centro de Estudos Judiciários e fiz algumas preparações em universidades, cursos de pós-graduação, para eu própria perceber determinados aspectos relativos à promoção e proteção. E uma das coisas que eu aprendi e que me ajudou bastante a interpretar os relatórios que me chegavam é que as crianças muito pequeninas, quando eram retiradas às famílias, ou que muitas vezes transitavam das maternidades quando eram pura e simplesmente abandonadas pelas mães, e transitavam para as instituições, porque não havia acolhimento familiar, nem era permitido para recém-nascidos, muitas destas crianças debilizavam. E esta debilidade não tinha nada a ver com uma incapacidade cerebral ou nenhuma das doenças psiquiátricas diagnosticadas como tal pela Organização Mundial de Saúde, mas porque a falta de afeto, porque a falta de uma ligação emocional com um cuidador de referência, como geralmente acontece com a mãe ou com o pai, acaba por impedir o desenvolvimento neurológico da criança. Isto são, há estudos interessantíssimos, e isto neste momento é dado, neste momento e já há bastantes anos atrás, que este tipo de formação é dada no Centro de Estudos Judiciários, para que os senhores juízes, os senhores magistrados do Ministério Público percebam que o acolhimento institucional só deve acontecer em último caso. E é por isso é que muitas vezes nós procuramos alguém na família que nos ajude a cuidar destas crianças. Obviamente que quando o acolhimento familiar e já várias instituições e organizações ligadas à infância e à juventude estão a diligenciar no sentido de o implementar, quando ele estiver em vigor e houver famílias que nos ajudem a cuidar destas crianças, eu estou em crer que teremos menos crianças, menos jovens, menos adultos com saúde mental. Porque nós temos situações de problemas de saúde mental que advêm exatamente da falta de uma vinculação segura. E isto é extremamente importante, nós percebermos. E, portanto, está relacionado com o acolhimento. Nós não temos um acolhimento mau. Nós temos um acolhimento que não pode ser de outra maneira, em que nós não podemos ter um técnico a viver juntamente com aquelas crianças ou aqueles bebés 24 horas e a cuidar deles como se eles fossem só a sua família. E, portanto, se nós olharmos para o funcionamento de uma casa de acolhimento, por mais pequena que ela seja, funcionam por turnos. E, portanto, esta criança nunca vai ter apenas um cuidador de referência, ou dois, como acontece nas nossas famílias. E isto tem efeitos a nível do seu desenvolvimento neurológico, mental e depois, como é óbvio, psicológico, não é?
Mas, infelizmente, e segundo o último relatório da UNICEF, Portugal é o país da Europa e da Ásia Central com mais crianças institucionalizadas. Ora, portanto, a UNICEF, a Estratégia Europeia para os Direitos da Criança e outras iniciativas recomendam que as crianças permaneçam com as famílias, não é? Em vez de estarem em instituições, ou então que tenham uma família de acolhimento. Mas há muito poucas famílias de acolhimento em Portugal, não é?
Há muito poucas famílias de acolhimento em Portugal. É preciso fazer uma grande formação para que isso se verifique. Mas atenção, se nós formos ver os quadros do relatório CASA, que é o relatório que nos dá o espelho do acolhimento e, portanto, e da promoção e proteção em Portugal, e eu ainda há pouco tempo, ainda este mês eu peguei nele, já este mês de fevereiro, nós verificamos que a maior parte das crianças que estão acolhidas têm uma determinada idade. E a maior parte delas, os casais já não as querem para ser acolhidas. E outras, só quando entram nos equipamentos de infância e juventude, portanto numa creche ou na escola, é que se identificam as situações efetivas de perigo. A maior parte das situações de perigo que nós temos identificadas acabam por advir dos cuidadores não familiares, que tendem a encobrir, e portanto são os educadores de infância, os auxiliares, os professores que acabam por trazer ao conhecimento quer das comissões de proteção de crianças e jovens em perigo, quer depois do Ministério Público. E, portanto, este dado também é importante, porque nós também temos, nós portugueses, quando nós decidimos que queremos adotar, nós queremos um bebê sem doenças, se possível acabado de nascer, e nós não temos uma fábrica de bebés para serem abandonados. E às vezes nós precisamos dizer as coisas assim. É? E, portanto, somos nós todos, enquanto sociedade portuguesa, que nós contribuímos para a falência do êxito do sistema de promoção e proteção. Nós temos vários sistemas e temos vários programas que nos permitem dar apoio às crianças que estão institucionalizadas. E nós, se calhar, eu tenho um cão, e eu adoro o meu cão, mas nós, se calhar, preferimos fazer um voluntariado no canil do que preferimos ir buscar uma criança para passar um fim de semana connosco. E, portanto, somos todos nós que nos estamos a tornar também numa sociedade muito egoísta e que tudo aquilo que dá problemas, seja a nível das crianças que são retiradas às famílias, seja a nível dos jovens que cometem um facto que a lei diz que é crime, seja a nível de um adulto que comete um crime, nós, se estiverem longe de nós, esse problema para nós não existe. Aquela velha máxima ou ditado português, longe da vista, longe do coração, parece que se aplica a nós portugueses como uma luva. Portanto, nós não vemos, nós não nos importamos. E então até somos capazes de passar numa banca e dar 5 euros. Ok, vamos ajudar as nossas criancinhas. E ficamos com a consciência sossegada. Mas quantos de nós verdadeiramente perdemos o nosso tempo, nem seja de vez em quando, para de facto ajudar, para de facto fazer a diferença, hein? Porque às vezes
também
não é preciso muito.
Não pode ser a questão... Eu estou plenamente de acordo com o que diz, mas isto é um problema estrutural, não é? E quando a Dora dizia há bocado que nós somos o país da União Europeia que mais institucionaliza, não é? Alguma coisa tem que ser revista também, não é? Porque, no fundo, dá-me a sensação que todos nós temos uma opinião acerca destes assuntos, não é? Mas depois, quando é para fazer, não fazemos. Estamos sempre à espera, porque eu ouço muitas vezes, quer no companheiro, quer na consulta privada, o juiz agora é que vai decidir, quer dizer, sempre um bocadinho pôr nas mãos do outro a batata quente. Isto, como é que nós fazemos, não é? Porque todos nós identificamos o diagnóstico. Agora, o que é que podemos fazer? É nas escolas? É educar estas novas gerações para a necessidade? Cada vez há menos crianças a nascer. O que é que vamos fazer, efetivamente? As assimetrias, do ponto de vista social, são cada vez maiores. Não é? Temos uma geração cada vez de pessoas mais ricas, cada vez pessoas mais pobres. Vai haver este desfazamento. O que é que nós, porque nós também temos essa obrigação, quer dizer, não é só identificar o que é que está mal, é o que é que podemos fazer diferente para educar, e as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos, para poderem fazer de forma diferente, não é? Porque
todos nós podemos fazer algo diferente, não é? Como é óbvio. E todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Basta pensar, se nós ouvirmos a vizinha de cima ou o vizinho de cima a gritar e a fazer coisas, se nós ligarmos para a polícia, já estamos a fazer algo diferente. Certo. A maior parte de nós não faz. Se nós virmos um pai ou uma mãe a bater no filho, como às vezes acontece no supermercado, porque a criança até faz uma birra, nós todos vamos em frente, ou até podemos dizer qualquer coisa, mas não fazemos rigorosamente mais nada. Se calhar aquela mãe só precisava que nós lhe dessemos uma palavrinha e até fôssemos nós a conversar com a criança, porque ela pode estar em exausto e pode estar em stress. Mas todos nós nos demitimos muito. Obviamente que eu não sei o que é que pode ser feito para acabar com as desigualdades sociais. Mas há uma coisa que eu acredito, não é dar dinheiro às famílias que não sabem gerir, que nós vamos acabar com a desigualdade social. A semana passada, por acaso, estive no Parlamento, na primeira comissão, e eu tenho uma visão sobre o sistema escolar que acho que não está adequado aos nossos jovens, não está adequado às nossas crianças. Nós temos currículos que estão pré-feitos, como se fosse um prêt-à-porter, e nem todos vestimos.
Desatualizadíssimos.
Nem todos vestimos o 36, e portanto, se me dessem agora umas calças 34 para vestir, eu não cabo lá dentro, não é? E nós temos muitos jovens assim. Eu estou a dar este exemplo em termos de tamanho,
verdade,
não é? Tal como temos muitos jovens que, com 14, 15 anos, têm 1,80m, e temos outros que ainda não deram o salto e outros não vão dar. Pronto. Mas o que é facto é que nós tratamos todos os jovens assim. E temos jovens que, por exemplo, acabam por praticar um facto que a lei qualifica como crime e entram num centro educativo sem saber ler nem escrever. E estes jovens têm competências a nível de QI. Portanto, eles são pessoas inteligentes. Eles, pura e simplesmente, tiveram passagens administrativas. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Acabar com isso. Só que nós acabamos por nos preocupar muito em apresentar números de que não existem retenções escolares. E quando as crianças demoram muito tempo a completar o primeiro ciclo, elas passam. E muitas vezes não sabem ler nem escrever. Portanto, se nós queremos adultos que sejam adultos que contribuam para a sociedade a todos os níveis, até mesmo em termos económicos, nós temos que mudar o sistema escolar. Mas isso é imperativo. E eu estou em crer que com isso nós também diminuímos problemas de saúde mental. Porque nós temos muitos jovens nos centros educativos. Eu continuo a conhecer muito bem esse sistema, porque eu continuo a acompanhar a execução das medidas de internamento dos centros educativos, porque faço parte da comissão em representação do Conselho Superior da Magistratura. E nós temos jovens que eles sabem ser diferentes. Eles agradecem a que eu os ensine a ser diferentes. Mas passaram pela escola em que os próprios professores não têm tempo, porque eles têm um programa para despejar. É que não é para ensinar, é para despejar. Porque eles têm que preparar o aluno, eles têm que dar o programa, porque senão o aluno não chega à altura dos exames e não está preparado. E nós temos cada vez mais crianças que estão na escola, até mesmo em sistemas, em ensino particular, em que saem da escola e depois têm explicações a várias disciplinas. Porquê? Porque não temos um ensino adequado às necessidades das crianças. Não temos. Nós precisamos ter uma escola diferente. Nós precisamos de rever os currículos. Nós, obviamente, precisamos de cultura geral e precisamos de história, precisamos disto tudo, mas nós devíamos ter currículos alternativos. Nós não temos que ser todos iguais. Basta nós olharmos para Einstein e determinadas crianças que não eram até alunos brilhantes, determinados adultos que deram tanto ao mundo, e, no entanto, todos nós temos alguma coisa a oferecer à sociedade e podemos contribuir de alguma forma positiva. Mas a escola tem que ter tempo, tem que ter espaço, e os professores têm que ter espaço para chegar ao aluno. E o próprio professor também não tem. E é preciso mesmo começar por aqui. Depois a escola tem que ter mais professores, tem que ter mediadores escolares. Muitos dos problemas que existem, mesmo a nível de violência, poderiam ser resolvidos com mediadores escolares. A escola precisa de ter gabinetes de psicologia para ajudar estas nossas crianças e envolver também desde logo as famílias. Há muitos países que fazem isto. Só que nós temos um grande problema em Portugal. Nós somos pobres. Não, eu não inventei a pólvora. Estas ideias não são minhas. Existem muitos políticos que têm estas ideias. Eu já ouvi estas ideias a muitos políticos de todas as fações. Não é? Bem, tirando alguns. Bem,
Infelizmente, Maria, porque lhes vamos ter de terminar. Foram ditas muitas verdades neste episódio. Muito obrigada. E José, uma última questão para ti. Como vimos, há ainda muitos mitos no que respeita à integração das crianças numa família de acolhimento ou na sua própria família de origem. E um deles é de que uma família que maltrata os seus filhos vai sempre maltratar os seus filhos, e portanto não deveriam tê-los de volta. Mas se calhar as famílias também elas próprias precisam de ajuda. O que é que podes dizer sobre isto?
Bom, isso agora estaria aqui não sei quanto tempo a falar, mas de uma forma muito, muito clara e muito objetiva e mesmo muito honesta. Primeiro que tudo, eu aqui responderia de três pontos essenciais. Primeiro, a desmistificação do mito, não é? Essas famílias que referes de maus tratos, elas podem ser trabalhadas. Eu acho que é importante, como a Maria falava e muitíssimo bem, a questão da psicologia é um fator determinante para o sucesso de uma sociedade mais igualitária e mais justa. E precisamos claramente de trabalhar estas famílias no sentido da própria terapia, no sentido de ensinar competências, que muitas vezes é aquilo que nós fazemos no companheiro também, para tornar melhores pessoas. Fazer nesse sentido. Por isso, desmistificar a questão do mito. A importância da família de origem, não é? Ou seja, muitas vezes nós temos que também perceber se esta família de origem é a família maltratante ou eventualmente há uma família de acolhimento. Também temos que trabalhar estas questões do ponto de vista que muitas vezes as famílias de acolhimento são temporárias, não são definitivas. Isto também é importante nós olharmos para esta perspectiva. Como é que isto vai ser feito? Porque fica sempre a questão na criança, no jovem, a ansiedade que isto gera, porque não sabem muito bem se um dia vão ficar ou não. Aliás, muitas vezes pode-se devolver as crianças, que é uma coisa surreal.
A família de acolhimento é sempre temporária, na verdade.
Pois, mas há aqui situações que são importantes nós desconstruirmos. Pois a questão do equilíbrio entre aquilo que é a proteção e a reintegração das pessoas, não é? E aqui temos que encontrar um equilíbrio entre a proteção da criança e a possibilidade de reintegração familiar, não é? Muitas vezes o foco é a criança, mas também há aqui aspectos que nós precisamos de tornar necessários, que é a família, não é? Tudo isto é importante nós analisarmos de uma forma, eu diria, intelectualmente honesta e reflexiva, que devemos reconhecer a necessidade de ajudar as famílias. Não apenas no sentido, como eu dizia, de proteger as crianças e oferecer soluções que incluam um apoio contínuo, um acompanhamento e uma reabilitação. E terminaria dizendo uma expressão que eu gosto, que é: a mente ferida clama por justiça, mas a verdadeira justiça responde com a cura.
Até ao próximo episódio.
Entre Pontes. Este podcast é uma parceria Associação O Companheiro, Direção-Geral de Saúde e Nova FCSH, com produção Bauer Media Portugal.